nas últimas semanas, o tema sobre a exploração e erotização precoce de crianças e adolescentes se tornou um debate público, inclusive em esferas governamentais. Algumas plataformas online e influencers estão no centro de uma discussão, o tema adultização. O psicólogo Alex Cambruz está conosco aqui e responde às nossas perguntas. E se você, ouvinte, quiser também questionar, fique à vontade. O Alex nunca, né, nunca se furtou de trazer aqui os seus esclarecimentos. Bom dia, Alex.
Bom dia, Bicudo. Bom dia para todos os nossos ouvintes.
O que, é adultização de crianças e adolescentes? Claro que sob a ótica da psicologia, já perguntamos para outros educadores também, profissionais, mas o seu conceito, né?
Perfeito. A adultização, Bicudo, é quando a gente pega esse universo em que a criança ou o adolescente estão e a gente insere um conteúdo, um comportamento, uma vivência, uma situação que não pertence àquela fase daquele momento maturacional onde a criança ou o adolescente está. O que, é esse momento maturacional? Uma criança de 2 anos, ela tem uma capacidade de compreender o mundo que somente aos 2 anos vai se fazer presente. Uma criança que está lá aos 6 anos, essa capacidade é um pouco diferente. E assim a gente vai tendo esses estágios do desenvolvimento ao longo do crescimento da pessoa. Nós vamos atingir o máximo do que se chama de estágio maturacional, de abstração, de uma compreensão melhor elaborada, quando nós estivermos lá por volta dos nossos 20, 22 anos. Então, a criança olha para a realidade de uma maneira, lá com seus 2 anos, com seus 6 anos e etc. Quando a gente insere um conteúdo, quando a gente insere uma estética nesse momento em que ela não está preparada para elaborar e entender aquilo, a gente está fazendo uma adultização. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu pego uma criança que tem 5 anos e eu começo a trazer para essa criança uma preocupação com o ser ou não bonito. Essa criança, ela não vai conseguir elaborar isso. Eu digo sempre que é fácil de entender essa dificuldade, da mesma forma quando nós fazíamos uma prova e pegávamos uma questão, líamos e não sabíamos o que fazer com aquela questão. Seja um problema de matemática, uma pergunta sobre estudos sociais, o que quer que seja, e a gente ficava travado ali. Isso acontece com a criança ou o adolescente nesse momento. Só que esse travamento ele vai precisar tentar ser resolvido. E é nessa hora em que ele dá um passo para frente, mais um passo que não significa evolução, que não significa desenvolvimento, significa que ele está tentando elaborar aquilo que está sendo apresentado. Então eu pego uma criança, um exemplo, né? Eu trago para ela uma ideia de que ela precisa ser bonita. E aí ela não entende o que fazer com aquilo, não está sob os recursos dela, como acessar esse ser bonito, e ela começa a ter ali uma problemática que pertence a um conteúdo de uma realidade de adulto. Vamos pegar um outro exemplo. Quando eu trago para uma pessoa, uma criança que está lá nos seus 9, 10 anos, que ela deve fazer dancinhas que tragam curtidas e que cada vez que ela demonstra uma sensualidade nessa dança, ela conquista um número maior de pessoas na audiência desse conteúdo. Eu adultizei essa criança. Eu trouxe uma coisa que não pertence ao estágio maturacional, ela não consegue elaborar, compreender, faço uma exigência, né, mesmo que seja indireta, e ela fica tentando resolver aquele conteúdo. Tenho mais exemplos, agora vamos pegar fase do adolescente. Às vezes a gente vê isso em consultório. O adolescente está lá nos seus 14 anos, 15 anos, e ele começa a virar o conselheiro do pai e da mãe. Então a mãe começa a contar para esse adolescente sobre as suas vivências emocionais, suas dificuldades dentro da realidade do ambiente de trabalho, que pode partilhar, é importante até que ele entenda, que ele compreenda que isso existe na realidade do adulto, mas ele não pode ser a pessoa que passe a compreender que é o responsável por fazer como resolver aquela situação. Então, isso são situações de adultização. Quando a gente traz esse conteúdo, esse comportamento, essa estética, essa vivência para uma realidade em que o indivíduo, a criança ou adolescente, não consegue elaborar, não consegue viver.
Qual é o efeito, né? O que a adultização pode provocar no cérebro das crianças?
Então, Bicudo, o nosso cérebro está lá em desenvolvimento, né? Ele fica se desenvolvendo a vida toda. Como eu disse, o pico de um estágio maturacional é considerado ali por volta dos 20 anos. Então, em cada etapa, a gente tem ali uma série de regulação neuroquímica, de sinapses, conexões que estão se desenvolvendo. Aqui na nossa região frontal, onde nós temos aquilo que se chama de testa, fica essa parte que é responsável por construir o que se chama de funções executivas. As funções executivas, elas são responsáveis pela nossa cognição, pelo nosso pensamento, pela modulação do nosso comportamento. Por que que eu não vou a um mercado e simplesmente pego um chocolate e saio sem pagar? Porque eu tive uma maturação dessa região.
Devido ao discernimento, né?
Um discernimento que compreende que isso é roubar, que isso não é justo, que isso não é ético, que isso tem uma consequência se eu praticar. Uhum. E isso vale para todas as nossas ações. De novo, em cada etapa do desenvolvimento, essa região frontal ela está de uma maneira diferente. Então, se eu pego alguém que está aos 6 anos e eu trago para essa pessoa uma ideia de que o pai está na iminência de perder um emprego e que a criança acha que ela é responsável por achar um emprego para o pai, ela não consegue elaborar isso, ela não vai conseguir resolver isso. Então, a gente queima uma etapa de desenvolvimento. De novo, não é que a criança não possa saber que o seu pai está tendo uma dificuldade financeira, que o seu pai está na iminência de perder o emprego, mas é quando a gente bombardeia demais essa criança com uma informação que ela não consegue elaborar e ali ela fica nessa tentativa de ir para uma próxima fase, tentativa de compreender essa próxima fase e acaba não conseguindo.
Uhum.
Outra questão que pode acontecer... Como nessas etapas do desenvolvimento nós vamos aprendendo no passo a passo a resolver problemas que pertencem àquela idade, quando esses problemas eles não pertencem a esse momento, a essa etapa do desenvolvimento, nós começamos a ficar ansiosos porque a gente não resolve aquilo. Vou voltar para um exemplo. Uma criança que tem seus 10 anos, ela agora começou a ter uma rede social e nessa rede social ela vê que para ela ser validada, ela precisa postar fotos fazendo várias viagens. E aí ela não ganha curtidas, ela não ganha os likes, ela não ganha comentário e ela não sabe como resolver isso. Então ela vai tentar resolver de uma maneira em que esse cérebro não tem capacidades ainda suficientes para conseguir resolver de uma maneira mais funcional. Ela fica ansiosa, ela começa a ter baixa autoestima, ela pode ter sintomas depressivos, ela pode ter irritabilidade, tudo em uma etapa onde a mente não tem condições ainda de lidar por conta própria com aquele bombardeamento de dificuldades.
Uhum. A internet, né, com todas essas vitrines e possibilidades de se mostrar, de aparecer, se tornou uma fábrica de adultização? Ou seja, esse aceleramento, ou essa aceleração do processo de evolução das crianças?
A minha intenção aqui, Bicudo, não é execrar a internet.
Sim, claro,
né?
Que não. Eu falei ontem exatamente isso. Não estamos demonizando a internet, ela é útil, mas bota útil nisso. A sociedade evoluiu com a internet, os processos comerciais, industriais, tudo ficou mais fácil com a internet. Só que é lá também que existem alguns perigos e o ser humano tem que se policiar um pouco. Inclusive nessa questão.
Entender como funcionam alguns setores. Uhum. Né? Então, o setor principalmente das redes sociais, ele é um setor de geração de alta carga dopaminérgica. O que é a dopamina no nosso cérebro? Um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Quando eu faço alguma coisa que eu gosto, eu tenho essa liberação, essa secreção de uma maior presença desse neurotransmissor chamado dopamina e eu vou me sentir um pouco melhor. Só que a dopamina, ela tem dentro do nosso cérebro uma função de secreta isso de vez em quando eu faço uma coisa prazerosa, quando eu conquisto uma vitória, alcanço um objetivo... E ela some, dá espaço para outros neurotransmissores que precisam ser presentes ali para o nosso adequado desenvolvimento, para o nosso bem-estar. As redes sociais têm um mecanismo de prenderem a atenção o máximo possível e requerer uma repetição de determinados comportamentos para ganhar a validação. Então, se eu boto, a gente sabe disso, se eu boto um determinado tipo de foto ou um determinado de vídeo, tipo de vídeo, eu sei se vem mais curtidas ou menos curtidas, eu sei se vem mais comentários ou menos comentários. Quando essas curtidas e comentários vêm em redes sociais, isso gera uma secreção de dopamina. Então, eu me sinto bem. Consequentemente, se eu me sinto bem e a dopamina ela degrada rapidamente, ou seja, a sensação ela não é duradoura por muito tempo. Então, aquela sensação vai sumir, eu vou querer novamente me sentir bem. Agora, vamos pensar isso sob o ponto de vista da adultização em um indivíduo que está lá nos seus 8 anos de idade ou está lá pelos seus 11 anos de idade e que entende que tem uma rede em que, desculpem a expressão que eu vou falar, mas se ele rebolar, ele ganha mais curtidas. Se ele fizer um determinado tipo passo, ali um passo de dança específico, mais sensual, ele gera mais atenção, ele gera mais comentários. Eu tenho nessa criança, nesse adolescente, secreção de dopamina com um comportamento que não pertence à realidade dele. Aqui está a tal da adultização. Eu trago uma coisa que é do mundo do adulto para a criança, com altas chances de ela repetir e passar a funcionar em um padrão novo, onde ela busca no comportamento, na imitação de atitudes de um adulto, a validação. Vamos imaginar ainda o exemplo de, a gente sabe de novo que quais fotos, quais vídeos geram mais curtidas, etc. Aí eu faço um vídeo supostamente num lugar muito bacana, numa viagem muito interessante, etc. Ganho validação, curtidas, comentários. E eu entendo que todo final de semana eu tenho que estar em um lugar super bacana, super dividido, super divertido, porque isso vai validar o que eu sinto, vai validar as pessoas no comportamento de curtidas e compartilhamentos. De novo, trago uma ação que pertence a uma realidade de adultos e que aquela criança não tem condições. Então, isso é o que acaba acontecendo sob o ponto de vista do funcionamento cerebral e de... Aí a gente já sabe, Bicudo, em pesquisas, que essas situações adultizantes, elas modificam, modulam o modo de funcionamento cerebral para a vida inteira. Então não é só no aqui e agora. A gente está falando em etapas do desenvolvimento que são determinantes para o resto do desempenho de uma vida adulta, que vão ser transformadas, arquitetadas de maneiras diferentes e passarão a funcionar daquele jeito por um longo período, acompanhando a pessoa. Então é um déficit para a vida. Isso é o que causa esse tipo de trânsito de adultização.
Eu percebi que algumas pessoas, profissionais liberais, humoristas, pessoas de todo tipo, pararam de fazer vídeos e constantes fotos, alguns até profissionais, porque isso também cansa um pouco. E as pessoas chegam no momento que elas não têm mais aquele retorno, aquele feedback da sua audiência, né? Inclusive, algumas pessoas fazem aqueles vídeos um pouco sem vergonhas também e tudo, para buscar curtidas. Ah, não sei o quê, tem comentário. Mas isso parece que existe um processo de cansar. Algumas pessoas chegam num limite, se eu não vou fazer mais porque está muito cansativo, é muito repetitivo. E elas chegam, às vezes, até uma conclusão de que estão fazendo uma exposição um pouco até ridícula, sabe? E na questão da própria imagem da pessoa, né? Até que ponto vale a pena? Está rendendo dinheiro? Algumas pessoas ganham dinheiro com isso, e ganham bastante até. Mas não é para todos. São alguns, dá para contar, né? Esse é um processo também, acaba desgastando e algumas pessoas vão, agora passando até para o mundo dos adultos, mudam, às vezes, a pegada, não é, o Alex?
Porque é viciante, Bicudo. Então, vamos imaginar. Não é dessa maneira, mas eu vou fazer de uma maneira didática aqui para a gente tentar observar o marcador. Vamos pensar o seguinte. Eu coloco uma foto aqui com você, dando entrevista, e eu ganho 5 curtidas. E aí, da próxima vez, eu entendo assim. Talvez eu vá ter que publicar um vídeo com o Bicudo para ter mais curtidas. Aí eu venho aqui e faço um vídeo com você onde nós estamos rindo contando uma piada. E aí eu ganho 20 curtidas. Sim. A carga dopaminérgica, ela já é diferente. Então, meu cérebro ele já entendeu o seguinte, te empenha um pouquinho mais, mas não é aquele empenho de esforço no sentido de evolução e etc. É só no sentido de, eu vou te dar mais dopamina se você fizer esse negócio aqui um pouco mais animado, divertido, mirabolante. Aí, no terceiro vídeo, nós inventamos que nós vamos fazer aqui a corrida do ovo com a colher. Aí a gente grava aqui no estúdio, nós dois com um ovo e uma colher
em
na
volta
boca,
da mesa. Aqui.
Em volta da mesa. Aí a gente explode em 100 curtidas, 20 comentários, etc. De novo, carga dopaminérgica. Nós vamos elaborar uma muito melhor para a próxima vez.
Exatamente.
Daqui a pouco nós estamos subindo no telhado e fazendo peripécia aí de todos os tipos. Só que essa carga dopaminérgica chega uma hora que ela não vai além. Ela já entregou o que tinha para entregar. Então a gente pode subir no telhado e pular de paraquedas, a gente pode ir lá fazer qualquer outra coisa supostamente muito extraordinária e não vem mais. Mas eu estou precisando gastar um monte de energia para tentar conseguir aquilo que antes eu conseguia simplesmente com uma foto. Então esse é o processo de desgaste. É quando eu superestimulo a produção de dopamina, vai chegar um momento que ela não consegue mais me entregar isso, e aí eu fico entediado, desgastado. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo. Como é que o sistema dopaminérgico, Bicudo, ele funciona fora da rede social principalmente? Eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso. Eu estudo por um tempo, lá na frente eu tenho uma percepção de que eu melhorei naquela competência e aí a dopamina vai sendo secretada gradativamente. Eu quero trocar de carro, eu trabalho, eu me esforço um pouco mais, eu faço mais horas, eu economizo um pouco mais. Eu vou gradativamente ensinando esse sistema dopaminérgico que isso é o natural, ele leva um tempo para secretar. Claro, ele pode secretar também, hoje à noite nós vamos todos lá em casa jogar um jogo aqui muito divertido, tem dopamina naquele momento. Mas convenhamos, não é toda noite que tem tempo para jogar joguinho ou fazer uma coisa divertida. Então, ao longo da vida, ao longo do nosso desenvolvimento, o sistema dopaminérgico, ele foi extremamente funcional. Só que a gente sabe hoje que depois do surgimento, principalmente das redes sociais, houve uma reconfiguração desse sistema. E aí a gente enxerga isso que você falou. Tem muito prazer, dá muito prazer ter as suas cento e tantas, né? Chega a entontar, cento em tonta, né? De tantas curtidas, mas chega um momento que não tem mais a sensação de prazer. E aí o indivíduo galga para um outro lugar, mais cansativo, mais exigente. Só que até aqui a gente falou do adulto. Troca isso para criança.
Pois é. Aí eu pergunto para você, adultização pode, de alguma forma, afetar o desempenho escolar e as relações sociais também com as outras crianças?
Afeta, afeta com certeza. Como que eu vou aderir a um sistema escolar onde ele diz para mim algo do tipo? Isso é uma coisa lá na educação que a gente discute bastante. Eu preciso ficar aqui 4 horas diárias, 3 horas, enfim, preciso passar um tempo aqui dentro da sala para aprender um conteúdo que lá na frente eu vou utilizar, mas que eu não tenho agora nenhuma sensação de prazer com esse conteúdo. Então, no imediatismo que já existe na infância e adolescência, isso é torturante para eles. Mas ficou torturante porque eles estão altamente viciados em dopamina. Então, a sala de aula está se tornando uma experiência extremamente desagradável. E se torna uma experiência extremamente desagradável, olha o que a gente tinha anteriormente, o celular no bolso. Então, eu vou buscar dopamina rapidinho. Eu boto aqui. Antes, a dopamina talvez fosse o fone de ouvido que o aluno tentava esconder do professor e ficar ouvindo musiquinha. Ainda assim, era uma carga dopaminérgica muito menor. Mas essas são as discussões de que talvez a gente vá começar a criar um conjunto de cérebros que eles vão ter extrema dificuldade em se manter em atividades que precisam de mais dedicação, precisam de maior tempo para se atingir o objetivo.
Esse conceito ele é moderno, adultização, ou não, ele era tratado no passado de outra forma?
Não, Bicudo, ele sempre existiu. E aí eu acho isso muito bacana que você está falando, porque inclusive eu vi discussões nas redes do tipo assim, inventaram um negócio moderno agora para a gente ter que se preocupar. Não, e aí eu sou prova viva de que isso é muito antigo. Em 1999, olha que faz algum tempinho já. Em 1999, eu participava de cursos, enfim, com educadores, em que a gente falava, e agora pouquíssimas pessoas vão lembrar dessa história, do tal do shampoo para cavalo. A moda do shampoo para cavalo era um negócio do tipo, eu não sei o que tinha ali, eu sei que era um mote que se vendia, né, escrito lá, shampoo para cavalo, e isso viralizou entre as mulheres, e aí supostamente esse shampoo deixava os cabelos mais bonitos, né, com viço, etc, brilho, e a gente começou a perceber que crianças de segunda série, nessa escola onde eu estava, que crianças de segunda série começavam a disputar entre si, as meninas, quem tinha o cabelo mais sedoso, mais bonito. E aí, o que que era isso? Adultização. Certo. Eu estou trazendo uma coisa que pertence ao mundo adulto para uma criança que está na segunda série e que não precisa se preocupar com isso. Adultização é um termo bem antigo.
Legal. Ô Alex, tem aqui um cumprimento a você pelo nosso WhatsApp. Bom dia, um abraço, Alex, pelo dia do psicólogo, meu colega de profissão, a Simone Bis.
Né? Obrigado, Simone. Parabéns para você, uma grande profissional da nossa cidade.
Pois é, Alex, esse termo já é antigo, essa situação já é antiga. A criança exposta a essa situação de adultização pode também correr maiores riscos de abuso dos adultos?
Sim.
Quando eu falo abuso, não é só abuso sexual, mas o abuso pelo trabalho, o abuso pela uma agenda que ela não consegue comportar também, enfim.
Sim, Bicudo. Esse tema, inclusive, ele ressurge agora de uma maneira mais forte e vira, inclusive, um debate em esfera social, governamental, a partir de um vídeo publicado por um youtuber chamado Felca, em que ele traz conteúdos de um outro youtuber, que é o Ítalo Santos, que hoje, pelas notícias, a gente sabe que, inclusive, está preso, e de que produzia conteúdos, segundo essa acusação, né, desse youtuber, em que havia uma sensualização, uma erotização ali de crianças e adolescentes. Então, de novo, esse comportamento ele começa a se calçar em uma repetição que está sendo validada. É um comportamento preocupante porque hoje se fala de rede internacional de pedofilia, até nem é rede no singular, são redes que se alimentam desses conteúdos, conteúdos que não precisam ser explícitos, mas que são vendidos, compartilhados e que acabam trazendo, então, para uma realidade de uma faixa etária que não sabe elaborar e lidar com isso, a conduta de cada vez se expor mais, cada vez tentar fazer mais para ganhar mais retorno, para ganhar mais curtida, monetização e coisas do tipo. Com relação a desempenho, isso também é interessantíssimo, Bicudo, porque às vezes nós temos algo do tipo assim, o meu filho ele vai fazer uma escolinha de futebol, ele vai fazer hipismo, ele vai fazer natação, e eu quero que ele tenha, além de uma prática esportiva, um momento lúdico de aprender a suavemente, educadamente, competir, se ter um desempenho melhor, se esforçar, tudo está fantástico. Mas aí às vezes a gente vê que os pais também, por estarem cooptados por esse sistema de curtidas, eles começam a colocar mais exigência para essas crianças e a gente vê que eles vêm tentando entregar um maior desempenho muito por um pedido também, uma solicitação de um pai e de uma mãe. Tem uma pesquisa italiana que ela diz o seguinte, que quanto mais seguidores os pais têm nas redes sociais, os pais, mais cedo e em maior quantidade eles liberam conteúdos de crianças a partir dos 6 meses. Então eu sou pai, eu tenho um bebê com 6 meses, eu tenho 500 seguidores lá em rede social, eu tenho um volume de exposição que eu vou fazer, eu tenho 5 mil seguidores, o meu volume é maior. Porque eu, pai, estou cooptado pelo sistema de recompensa pela questão da dopamina. Então, sim, Bicudo, isso altera. Altera a maneira de se portar, se comportar, e altera a maneira também de elaborar as frustrações que, às vezes, vão acontecer, são naturais, mas que estão tendo ali muita pressão de um pai, de uma mãe, de uma sociedade, para que ele entregue um desempenho de atleta, e sendo que nem toda criança que está inserida em uma atividade esportiva é um atleta.
Alex Cambruzzi, obrigado por ter vindo, né? Qual é a orientação que você traz para os pais, né, sobre esse assunto? Pais, professores também são responsáveis, porque permanecem horas e horas com os nossos filhos, né? O que você traz a respeito também disso para os responsáveis?
Bicudo, tem uma orientação que eu acho bem básica e que nós precisamos nos apropriar, principalmente com relação à ideia de publicação de fotos e vídeos que exponham crianças com roupas íntimas ou roupas de banho. Ah, Alex, eu não posso publicar foto do meu filho em rede social? Não é isso. Mas quando eu publico uma foto de uma criança que ela está de biquíni, que ela está de sunga, que ela está com uma roupa íntima, esse tipo de material é um material que já se sabe, por investigações, pesquisas, que ele atrai e costuma ser traficado, consumido, vendido em redes de pedofilia. Então, essa é uma orientação que eu acho básica, extremamente importante de ser cuidada. E isso passa muito despercebido pelos pais. A gente vê esses conteúdos, às vezes, sendo publicados. Entendo que os pais estão felizes com a presença de um filho, com uma viagem, mas a ideia é: tente publicar fotos de crianças um pouco mais distantes. Se você for publicar algum conteúdo de criança, não publique conteúdos em que essas crianças estejam com roupas íntimas, com roupas de banho, porque isso, infelizmente, acaba caindo dentro de uma rede, e é uma rede perigosa, é uma rede que pode, inclusive, daqui a pouco estar perseguindo seu filho e tentando fazer alguma coisa além do espaço virtual.
Perfeito. Todo cuidado é pouco, né? Muito obrigado, Alex. Bom trabalho, saúde, disposição. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço, Bicudo. Obrigado.